Boa noite, então, para todos. Deus nos abençoe. Mais um momento de estudos. Que Jesus, que os bons espíritos amparem a todos nós que aqui estamos. Sejam bem-vindos mais uma vez aos estudos aqui do NEP Paulo de Tarso. Sintam-se à vontade aí também para deixar depois seus comentários no vídeo, que fica gravado, né? Na medida possível a gente vai atendendo lá. E para participarem conosco dessa jornada de aprendizado. Nós estamos dando sequência a um estudo, já há algumas semanas, de um trecho da Epístola de Pedro, a segunda Epístola de Pedro, no seu primeiro capítulo, versículo de 3 a 11, um trechinho que na Bíblia de Jerusalém foi denominado a liberalidade de Deus, né? Que seria essa magnanimidade, essa misericórdia, essa grandeza de Deus para com as suas criaturas. Na última semana, a gente estudou aqui o versículo de número 9, e hoje nós vamos avançar para o penúltimo versículo da passagem. Logo, logo a gente anuncia também a próxima passagem, né, que nós iremos estudar. Mas hoje nós vamos para o penúltimo versículo, que é o de número 10, e eu vou fazer aqui a leitura, tanto na versão da Bíblia de Jerusalém, quanto da versão de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: "Por isto mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais." Essa é a versão da Bíblia de Jerusalém. Em João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, acho que essa é a Revista e Corrigida, ou Revista e Fiel. "Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis." Então, eis o nosso versículo de hoje. Lembrando que nós vamos estudar hoje bem o trechinho propriamente que deu o título a essa passagem, né? Quando a gente foi colocar o título lá no vídeo que ficou gravado, né, lá na série do YouTube, a gente não usou propriamente o título proposto aqui pela Bíblia de Jerusalém. A gente propôs vocação e eleição, como as duas palavras-chave de tudo que a gente vem estudando desde o versículo 3. Então, hoje a gente vai estudar exatamente elas, claro que já falamos sobre elas aqui e ali, né, tudo que conversamos, mas hoje de maneira direta, mais específica. E aí, pessoal, eu vou ler o versículo 9 só para a gente lembrar, já que ele vem, né, por isto mesmo. Então, o que ele quer dizer por isto mesmo? Voltando, mas aquele que não as possui, aí isso é a marca de trás, né, que ele vem falando ali das de todas aquelas virtudes que a gente estudou, aquele que não as possui é um cego, um míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isto mesmo, e aí ele segue. O que a gente pode trazer de primeiro norte para a nossa reflexão, ou dúvida, alguma coisa em relação ao versículo anterior, para a gente conectar com o de hoje? Quem desejaria começar?
Apesar aqui da. Talvez um tema central até foi escolhido para a gente ser vocação e eleição, me chamou a atenção esse começo, inclusive, quando ele fala irmãos, então traz aí mais para perto essas pessoas, cria um vínculo ali de proximidade e, ao mesmo tempo, também de possibilidade. Quando ele fala irmãos, ele está falando ali com o público, possivelmente, talvez, o respeitasse, o admirasse. E quando ele fala irmão, olha, aquilo que eu sou capaz, você também é. Que ele coloca ali no mesmo balaio, vamos dizer assim. Só que para isso é preciso procurar a necessidade do movimento da criatura. Não basta ficar esperando, tem que procurar.
Sim, que na Bíblia de Jerusalém está colocado, né? Procurai, e ainda acrescenta aquela palavrinha sobre a qual nós já conversamos lá atrás, que é diligência. Na Bíblia de Jerusalém traz de novo esse convite à diligência. Esse foi um estudo interessante que a gente fez. A gente falou muitos aspectos da diligência, por exemplo, a boa vontade, por exemplo, a busca de melhoria sempre, o aproveitamento do tempo. Tudo isso é parte da diligência. O espírito diligente é aquele que reconhece o valor do tempo, que não quer perdê-lo, que sabe identificar oportunidades, não as deixa para depois. É aquele que está querendo evoluir de maneira consciente, com boa vontade. Então, de novo, ele traz essa importância da diligência, claro, a gente associou a diligência também à vontade, né? Falamos de boa vontade, e sem isso realmente não tem progresso. E esse verbo procurar aqui aparece também na versão de João Ferreira de Almeida, procurai no sentido desse movimento da criatura de despertar essas forças mesmo. E também isso que a Fer mencionou. De novo, trazendo ou espargindo o convite para todas as criaturas. Todos somos irmãos, todos, portanto, partilhamos da mesma natureza, temos, portanto, os mesmos potenciais. É uma questão de escolha, é uma questão de aceitação, é uma questão de diligência. Então, ele traz todo mundo para um terreno comum, para um ponto de partida comum, para os mesmos potenciais em latência, e diz, agora é procurar não somente de maneira comum, procurar com diligência. Ele frisa esse ponto também.
Com diligência seria a mesma coisa do que a firmeza. Porque o que me chamou a atenção é cada vez mais firme.
Isso.
Quer dizer, a fortaleza ou a seriedade, né, nessa escolha, nesse caminho, menos vacilante.
A firmeza que aparece aqui na versão de João Ferreira de Almeida, né, fazer cada vez mais firme, ela aqui na de Jerusalém, ela está bem inserida nessa palavrinha consolidar, ou seja, dar solidez, dar segurança, dar firmeza àquilo que se está buscando, àquilo que se anseia construir. Então, tanto nós temos o verbo procurar, no sentido de discernir, de analisar, de estudar a vida, estudar a si, o que eu leio, o que está chegando até mim. Procurar é isso, né? É buscar discernir os melhores caminhos, buscar entender o que a vida está trazendo. Diligência, expressando essa boa vontade, esse empenho, e esse esforço de consolidar, de dar firmeza ao que se almeja. Acho que esse é um ponto importante da gente conversar hoje. E que esse consolidar, esse dar firmeza, a base que vai me permitir dar passos mais seguros para outros patamares. Eu preciso, cada passo que eu dou, eu preciso firmar esse passo para dar um passo seguro no próximo patamar, pensando numa escada, por exemplo, né? O que a gente pode pensar nesses termos?
Não sei se cabe aqui, mas, por exemplo, ontem a gente estava conversando no estudo sobre um movimento que é muito comum entre nós, por conta de ansiedade, da nossa rotina sempre muito agitada, muito corrida. Então, os nossos movimentos nem sempre são muito refletidos, ou um exemplo ali do nosso dia a dia, quando você vai ler um livro, vamos ler a coleção André Luiz. Aí você pega e fica lendo, você não para refletir no que você está lendo. Em vez de fazer uma leitura ali mais devagar, mais com melhor proveito para construir essa base sólida, sai lendo maquinalmente, um monte de palavras, mas falta sentido, falta esse empenho da criatura. Não, uma coisa é você ler, outra é você estudar. E aí construir essa base mais sólida.
Esse é um ponto fundamental, Fer. Por isso que o procurar vem antes, e esse procurar com diligência, ou ser diligente, porque isso envolve da criatura esse foco, essa clareza de busca, esse propósito que precisa estar claro. Por que que eu estou lendo? Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero consolidar aquilo, que eu quero chegar àquela meta, que eu quero chegar a ser mais sábio, porque eu quero chegar a ser mais paciente. Então, por que que eu vou fazer esse ato? Por que que eu vou me empenhar aqui por compreender essa palavra menos feliz da outra pessoa? Porque eu anseio ser mais paciente. Então, o procurar, ele vem antes, representando essa clareza da criatura no que ela vai fazer. Porque fazer as coisas por fazer pode ser simples movimento em vão. Agora, fazer as coisas com método, com clareza de propósito, é o que me permite construir algo duradouro. Tem um conceito chave aqui que eu acho que tem tudo a ver com isso, tanto com procurar com diligência, quanto com o consolidar, ou fazer firme. Qual que é esse conceito? Uma palavrinha-chave sobre o qual a gente já falou muitas vezes aqui no estudo, mesmo antes das gravações, e que representa exatamente isso. A criatura que depois de metodicamente, de maneira disciplinada, de maneira constante, se empenhar em alguma coisa, consolida um novo piso. O que, que é isso? Esse novo piso? Exato. Essa aquisição. Para dar uma pista, tem muito a ver com educação, no sentido espírita. A palavrinha ali, ó. Hábito. O que, que é um hábito, gente?
A repetição automática.
Esteira de reflexos mentais recapitulados constantemente ao longo da vida que se tornam o quê? Um novo caminho natural estabelecido pela criatura nos seus processos internos. Vamos até abrir aqui nosso querido Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 20. Lembrando aquilo que o próprio Emmanuel traz para nós, que tem tudo a ver com isso. A frase mote aqui do nosso estudo, de muito que a gente já conversou, a disciplina antecede sempre a espontaneidade. O que é espontaneidade? O hábito. O que é a disciplina? A diligência. Então, procurar com diligência, disciplina. Consolidar, fazer firme novas bases, hábito. Não é esse o processo? Evoluir, não é isso? O que é evolução à luz do conceito de casa mental, por exemplo? Vamos ver quem está afiado.
Trazer o que almeja, né, o que está no superconsciente, para ser trabalhado no hábito.
Para ser operado no... Oi, querida. Para ser operado no consciente e, então, consolidado no subconsciente. Lembramos todos disso? Casa mental, conceito chave, assim. Existem alguns conceitos no Espiritismo, todos os conceitos são importantes, mas existem alguns que são absolutamente chave para muitos entendimentos do Espiritismo. E um dos conceitos mais chave no Espiritismo, além de reencarnação, por exemplo, que é absolutamente essencial, é o conceito de casa mental. É um dos conceitos, assim, que ele encaixa-se em muitas das falas do Cristo, em muitos das lições do Evangelho, e esse é um conceito dele, conceito de casa mental. Então, na casa mental, Calderaro, capítulo 3, 4, livro muito maior, para quem quiser revisitar. Tenho três andares, basicamente. Eu tenho um porão da consciência, ou subconsciente, né, ou inconsciente, como queiramos, onde ali nós temos, dizem os espíritos, os hábitos e os automatismos. Então, por exemplo, tudo que você, hoje espírito, mas outrora princípio inteligente, angariou nos reinos anteriores da humanidade, está ali registrado. Você não precisa ordenar que o seu estômago faça movimentos peristálticos, seu esôfago. Onde você consolidou isso? Lá, desde verme que você foi, a todas as formas anteriores, o princípio inteligente passando por isso, ele foi consolidando esses movimentos que hoje em nós são movimentos automáticos, automatismos do nosso ser, respiração e outros tantos movimentos, né? Muitos mecanismos fisiológicos, processos, efeitos em cascata que se dão dentro de nós, são processos que a gente não precisa conscientemente ordenar. Aconteça isso vai automaticamente ocorrendo. Automatismos adquiridos, né? Até quando a gente observa a embriogênese, você percebe uma recapitulação de tudo que veio antes. Tanto que o feto, no início, ele vai passando, né, por forma similar ao que veio antes, até ele se configurar e se diferenciar como um feto humano mesmo, né? Como um bebê ali humano. Então, automatismos, um processo de formação do corpo, e hábitos que a gente estabeleceu à época da animalidade, por exemplo, né? O egoísmo, não deixa de ser um hábito arraigado que nós trazemos dessas épocas primeiras, que agora precisa ser renovado. Então, hábitos e automatismos. Depois nós temos um andar do meio, poderia ser o térreo, por exemplo, que é o consciente. Ali, dizem os espíritos, moram o esforço e a vontade. A diligência sobre a qual nós estamos falando aqui, né? O discernir, o buscar raciocinar, o se esforçar, buscar estudar, buscar realizar, está aqui, nesse andar do meio. E em cima, lá no sótão, nós temos o superconsciente, onde moram metas e ideais superiores, dizem os espíritos. Olha que fantástica essa visão, porque o que é evolução a partir daí? É eu pescar valores lá, operá-los aqui para consolidá-los lá embaixo, estabelecendo um novo piso evolutivo para mim, para o espírito. Isso é evoluir. É caminhando de piso em piso, pescando lá em cima, consolidando aqui no esforço presente para fixar aquilo como elemento adquirido, consolidado. E o que representa aqui para nós, no contexto do estudo, o andar superior? A gente vai ver hoje, e temos falado disso ao longo do estudo, o chamado. O que chega do alto, as ideias, as inspirações, é o chamado. Se eu pesco isso e opero aqui, aí é a escolha. Resultado, hábito. Perceberam o que é consolidar? É justamente esse movimento entre acolher o chamado, escolhê-lo, né, procurá-lo com diligência, escolhê-lo para consolidar. Tudo nessa jornada do Espírito. Alguma dúvida? Alguém ia falar alguma coisa?
Eu não ouvi nessa palestra do Arthur, Casa Mental, ouço, porque é maravilhosa, encantadora.
É um conceito realmente muito valioso. E é interessante, né? Porque quando André Luiz traz isso, a nossa visão do cérebro não havia alcançado esses patamares ainda. Por exemplo, essa visão que se tem hoje do cérebro, do ponto de vista da medicina mesmo, da fisiologia, de um cérebro triuno, de um cérebro dividido em três partes, e a visão da ciência de hoje. André Luiz antecipa isso em muitos anos. Hoje a ciência reconhece que essa parte mais basal do cérebro está associada aos comportamentos mais automáticos, automatismos e tudo mais, na base, no cerebelo e tudo mais. Essa parte central aqui, córtex, se respeita à nossa operação mais cotidiana, né? O aqui, o agora, os afazeres e tal. E os lobos frontais são partes ainda meio nebulosas do cérebro para a ciência, e a ciência reconhece que tem algo muito interessante ali, né? Coisas geralmente associadas à transcendência estarão vinculadas a essa área, porque também temos a questão do, não só dos chakras, temos a epífise também, né? Que fica uma espécie aqui de transição. Então, a própria ciência foi amadurecendo a sua visão, por enquanto, material, né, fisiológica do cérebro. Mas André e Calderaro já nos trazem lá atrás.
Como é que eu posso ter acesso?
A palestra? Depois a gente compartilha lá no grupo, a gente coloca lá o link, tá? Então, no capítulo sobre hábito, pensamento e vida, perdão, capítulo 20, Emmanuel começa com a definição que a Van lembrou para a gente. Ó. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. O que ele está dizendo aqui?
Você vai repetindo as ações até que elas se convertam no automatismo.
Exato. Ou seja, vamos supor assim, você tem um rio, um curso de água, ele tem uma canaleta ali em que ele transita, né, que ele percorre. Só que aí, de repente, num esforço metódico, você começa a abrir um caminho lateral. Você começa gradualmente, né, com a picareta, com o trabalho ali, a desviar o curso do rio. Mais ou menos o que a gente faz quando vai fazer uma barreira, uma barragem, né? Ou como existiam antigamente os aquedutos, por exemplo, às vezes você fazia desvios para que a água pudesse chegar onde você quer. Então, o hábito é mais ou menos isso. Você vai fazendo esse esforço metódico, constante, paciente, de abrir um novo canal por onde essa água, que representa aqui a energia mental, por exemplo, a força do pensamento, ela possa fluir. Você começa a construir um outro canal e aí daqui a pouco você abre ele de tal modo que a água já não passa mais por aquele antigo canal. Ela passa agora a usar somente esse novo canal pela maneira como você estabeleceu. E aí esse passa a ser um caminho natural, fluido dela. Antes, você precisava fazer muita força para tentar conduzir aquela água num sentido diferente. Agora é o caminho fluido que ela passa a ter. Então, é mais ou menos isso que ocorre no espírito. De tanto perseverar, ele abre um novo caminho que passa gradualmente a ser um caminho natural. Então, por exemplo, antes o seu caminho natural era, diante da ofensa, revidar. Sem pensar. Pum. Né? Automatismo. Fluxo. Fluido. Pá. Tomou, levou. Era assim. E aí você começa. Picaretinha ali. Poxa, mas não dá para ser assim, né? Vamos abrir aqui um novo caminho. Aí a primeira vez, você abriu só um pouquinho, mas a água ainda insiste em passar lá. E aí você vai. Continua abrindo, até o momento em que você começa a conseguir controlar melhor essa vazão. E impedir, pelo menos, que toda ela vá naquele antigo caminho. Pelo menos uma parte já vem na outra. E assim vai. Um longo processo, até quando o espírito dá por si, ele percebe, puxa vida, agora eu não senti mais aquele ímpeto de revidar ante a ofensa. Ele até se impressiona, né? Eu lembro uma vez, acho que a Karina estava comentando uma palestra com um amigo dela, que ele falava muito palavrão mesmo, assim, sem pensar, e às vezes, não que o palavrão seja justificável em qualquer local, mas em alguns lugares ele fica ainda mais inconveniente, né? E ele falou, não, estranho, não tá bom, né? E ele começou, sinceramente, no esforço de querer domar a si naquilo. E ele foi um tempão, e aí um dia ele percebeu que aquele ímpeto não via mais, né? Diante de um ambiente ali onde naturalmente seria impelido aquilo, ele sentiu que não sentia mais vontade ou desejos de fazer aquilo. E a alegria que ele sentiu nesse momento, quando deu por si, que havia vencido a si mesmo, nesse pequeno aspecto, a alegria que tomou conta dele, né, foi assim, emocionante. Então, é mais ou menos assim que se dá com o espírito. Uma vez que ele recebe do alto a indicação, olha, isso não é legal, então chegou o chamado, e ele procura com diligência consolidar esse chamado em escolha de vida, novo modo de vida, aí ele entra realmente no processo transformador, que há de se dar mais cedo ou mais tarde, a depender da diligência.
Ele deve começar sempre nas pequenas coisas.
Sempre.
Né? A gente consiga.
Pequenos grãos.
Porque nesse capítulo ele fala que o Cristo é o marco dessa renovação. Sim. Desses hábitos.
O Cristo é o padrão de hábitos do Espírito. Os hábitos que a gente precisa mais. É até interessante aqui, ó, porque, seguindo, ele diz assim, com naturais, não, antes, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, quando a gente começa a ser alcançado pelo Espiritismo, pela mensagem do Cristo, a nossa condição é essa. Estamos ali quase que totalmente entregues à correnteza dos nossos velhos hábitos, sem movimentos avançados ou mais desenvolvidos já de construir novos. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Eu quero falar, a criatura nem pensa no que ela está fazendo, no porquê ela está pensando, de onde veio o pensamento que ela está pensando. Em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. E aí ele vem falando, né, uma série de conceitos, eu não vou ler todo o capítulo, fica a sugestão, mas eu acho que os conceitos fundamentais a gente já pescou aqui. O hábito como uma esteira de reflexos mentais e o Cristo como as sementes dos novos hábitos. A vocação, o chamado para novos hábitos. E aí vai depender do Espírito escolher, acolher ou não. Diga para ele.
Tem umas palavras meio chaves aí no estudo que você estava falando, que é vai ter que ter esforço da criatura, vai precisar ter trabalho da criatura, né? Vai haver ali o tal do bom combate que vai vai ser a criatura lutando contra ela mesma, né? Contra esse movimento. Então, uma coisa é o barco lá à deriva, sem motor. Aí você vai ter que colocar um motor.
Sim.
Porque para você andar contra ali a correnteza, vai precisar dessa força, né? Que aí eu lembrei do capítulo da vontade, que é aquele dino, né?
O motor. Aí nessa analogia que a Fer está usando. Porque assim, como diz o Emmanuel, contra as nossas aspirações bruxuleantes do bem, ergue-se uma pesada bagagem pretérita de sombras compactas. O que o Emmanuel quer dizer? O bem em nós, ele é uma chaminha bruxuleante, uma velinha acesa, que tem que lidar com uma pesada bagagem do pretérito. De sombras compactas. Então, iniciar um processo de mudança é literalmente tentar ir contra a corrente natural à qual você estava acostumado. E isso pede da criatura uma imensa força. E essa força tem que vir de algum lugar. Nenhum barco vai subir rio acima sem algo que o impulsione. Que seja um remo, mas aí você vai suar. Quem já tentou subir com correnteza acima de remo, olha, mas o motor aqui é o símbolo dessa força imensa que o Espírito traz, mas que muitas vezes desconhece, que é a vontade. Então, Denis chega a defini-la como faculdade soberana da alma, é a mais importante, a mais poderosa faculdade da alma, mas muito desconhecida. Confundida com desejo, confundida com simples querer. Aí, cabe ao Espírito tanto descobrir a sua vontade como mobilizá-la, para que ele tenha forças de seguir contra a correnteza em si mesmo. Símbolozinho lá da abertura do The Chosen, os peixinhos que começam a nadar em sentido oposto, enfrentando resistência.
Não conseguimos a terceira temporada até agora.
Estão vendo?
Já foi as duas.
Já foi as duas, está na terceira agora.
É, a terceira a gente não conseguiu achar ainda.
Ah, mas eu acho que eles estão terminando de dublar lá no aplicativo. Eu acho que logo deve sair. Muito
Pode
bom.
Esperar.
Isso. Tranquilo aqui a questão do hábito, gente? O que mais que a gente poderia acrescentar aqui ainda? Quais os ingredientes para o hábito se formar? Vontade, que a gente poderia... Oi? Pode falar, filho. Isso. Eu acho que seria dois elementos, dois pilares. Vontade e disciplina, que são quase que a mesma coisa, a disciplina é filha da vontade, poderíamos pensar, e constância e tempo. Claro que constância você pode associar à disciplina também, mas aqui mais no sentido de tempo, né? De algo que é feito ao longo do tempo, mantido ao longo do tempo. Então, os dois ingredientes fundamentais para que um novo hábito surja é disciplina e constância, o tempo. Quando essas duas coisas se juntam, o resultado é certo. Quanto mais existir desses ingredientes, mais constância e mais disciplina, mais rápido o resultado. Quanto menos, mais demorado. Mas é certo, se há disciplina e se há trabalho nesse sentido, chegará.
Arthur, eu acho que desconstruir essa questão de que às vezes a gente quer algo e a gente pede e acha que é algo para vir de graça, né?
Sim.
Vários textos que eu vi com relação à fortaleza, à firmeza, aí falam, né? Se você quer ser forte, Deus não vai te dar força, vai te dar algo que te fortaleça, né? Então é um exercício constante. Aquilo, se a tempestade te fortalece, uma série de coisas... E só passando por ali, não a força de graça.
Sim.
Lembrando que a disciplina foi um requisito inicial de Emmanuel Pacheco.
Ao triplo.
Disciplina.
Esses dias eu estava vendo uma palestra do Wagner, ele contando, né, um caso do Chico. Quando já em Uberaba, o Chico, na entrada de sua casa, tinha dois toquinhos. Acho que já contei isso aqui, né? E ele deu um nome para cada um desses toquinhos. Um chamava dever e outro disciplina. E aí Chico dizia, todo dia ele caminhava entre o dever e a disciplina. Né? Todo dia ao sair para as suas atividades, para as coisas, entre o dever e a disciplina. Né? Então, colocar esses dois toquinhos na nossa vida como margens, balizas, da nossa caminhada é absolutamente essencial para que a gente consiga galgar os degraus que estão propostos, né? Mas eu acho que a gente pode pensar também naquilo que alimenta a disciplina e a constância. Se elas são ingredientes fundamentais para a construção do novo hábito, para consolidar o que a gente está vendo aqui, né? O que que alimenta a disciplina e a constância? A vontade está por trás, mas o que que mantém a vontade, digamos, como uma chama acesa?
Eu acho que essa é uma promessa dessa conquista, ou a visão do que a gente vai...
A ideia de visão é interessante. Ou seja...
Estabelecer objetivos.
Eu preciso de horizonte. Foi o que a gente falou semana passada, lembra? A gente falou da miopia, que a gente não pode ficar nesse estado assim, vendo só muito estreitamente, que a gente precisa de horizonte para alimentar a alma. Conversou isso semana passada. Então, um aspecto é esse. Fé, né? Visão de horizonte, clareza de objetivo, de propósito. Isso dá à criatura esperança. E a esperança é força, por excelência. É resiliência. Além disso, quais outros elementos alimentam isso? Bom, acho que um meio óbvio para alimentar a fé, o estudo, né? A compreensão desse horizonte. Diga, Maria.
Eu acho que essa satisfação também, de estar caminhando, né? Ela, por si só, assim, já é um combustível ali.
Sim.
Na caminhada.
Como é que eu sinto essa satisfação? Como eu ameço? Como eu posso experienciá-la? Ótimo. Ou seja, de onde surge essa compreensão do estudo de mim mesmo? Que vamos supor, eu não estou analisando a mim mesmo. Se eu não estou analisando a mim mesmo, eu não percebo que eu estou mudando um pouco nesse sentido. Percebem? Se eu deixo de me estudar, de me analisar, eu deixo de perceber quais têm sido os meus avanços. Então, a satisfação nasce de um processo constante de estar me analisando, de estar me conhecendo. Quando, igual o caso que eu citei lá do amigo da Karina, de repente ele parou, olhou para si e falou assim, puxa vida, eu não senti mais aquele ímpeto. Ele percebeu, ele analisou a si, percebeu, puxa, eu melhorei nesse quesito. Daí surgiu o quê? A emoção, a alegria de ter vencido algo em si. Percebe? Então, a satisfação é fruto do estudo de mim mesmo. Daí, porque os espíritos frisaram a importância desse estudo. Se eu paro de me analisar, se eu vou simplesmente vivendo, eu não sei o que eu estou progredindo, onde eu estou melhor, né? Então, esse é um aspecto. Análise de si, a gente falou do estudo, que me dá horizontes mais amplos. O que é outra coisa que alarga os meus horizontes, me traz uma imensa força para seguir? A oração. Prece. Que muitas vezes está ali de mãos dadas com o processo de estudo de si mesmo. Quando a gente vai ver a definição de prece com os Espíritos, questão 660, por exemplo, deixa eu abrir aqui, tem uma das principais conceituações que os Espíritos trazem, e Kardec se pergunta assim, né, na questão 660, a prece torna melhor o homem? E aí, eles respondem que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações e Deus lhe envia os bons espíritos. Então, ele ganha mais recursos internos para resistir às tentações e está mais sintonizado com os bons espíritos. Mas aí, Kardec faz a pergunta chave. Como é que ocorre que aqueles que oram muito, às vezes, são tão materializados, tão irascíveis, tão impacientes, tão duros? Aí os Espíritos respondem, é que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que o mérito está no tamanho da prece, por exemplo, mas fecham os olhos para os próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Olha essa conceituação de prece, gente. Prece como simples ocupação do tempo, ou prece como estudo de si mesmo. Vê como as coisas vão se amarrando. A gente estava falando de autoanálise, vamos falar de prece, E agora as duas coisas estão amarradas. Quem não estuda assim na prece, ainda não descobriu verdadeiramente o que é.
Acha que a prece é um ingresso, né? Você adquirir um ingresso para poder chegar ali no mundo do céu. Né?
Então, a prece é a luz que se acende por dentro para que a criatura veja melhor o quadro interior. Não é um passaporte isentando-nos dessa ou daquela dificuldade, não é um passe de mágica que altera as circunstâncias ao nosso redor. Prece é a luz que se acende por dentro, mudando a perspectiva da criatura quanto às circunstâncias e quanto a si. Isso é prece. Então, esse conjunto de recursos fortalecem a criatura. E só a criatura fortalecida consegue manter disciplina e constância.
Pensando nessa busca, dessa repetição de hábito, na prece, o que a gente procura fazer logo no começo? Elevemos os nossos pensamentos. Chega uma hora que a gente deixa o pensamento mais alto. Né?
Exatamente. Esses dias mesmo...
Sair do nível que a gente está.
A gente estava estudando... Na nossa reunião mediúnica, abrimos lá uma página do livro Vinha de Luz, acho que é capítulo 98, A Prece Recompõe, em que Emmanuel comenta um versículo de Atos dos Apóstolos que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estava. Aí, quem lê assim na superfície fala assim: mas que é isso? Então, a fé, a prece, fez ali o pessoal se mover, se mexer, se levantar, fez tremer a terra, o que foi, né? Moveu-se o lugar em que estava. O que a prece fez? Sai do vale, meu filho. Vem pro monte. É esse o sentido. Porque no vale você tem um quadro, no monte você tem outro quadro completamente diverso. Então é nesses termos, né, que a prece vai atuando em nós. E aí, quem está assim fortalecido vai ter meios de manter a disciplina e a constância, porque é algo que pede muita energia do ser. Quando está dito aqui diligência, é realmente muito empenho, muita força. Construir um novo hábito é uma energia assim, imensa, porque a gente às vezes fica pensando, né? A energia da matéria, por exemplo, a energia de um átomo. Você quebrar um átomo, você tem aí os processos das bombas nucleares, por exemplo. É uma energia impressionante. Né? Mas essa energia nem se compara à energia que a criatura mobiliza no plano interno. Né? Porque essa energia de fora, ela transforma a matéria. A matéria é perecível e tudo mais. Agora, renovar aspectos do espírito envolve energia muito maior. Claro, não da mesma natureza, mas... Né? Por isso, talvez, que Einstein falava que era mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E, às vezes, a ideia está tão cristalizada, o hábito na criatura, que desintegrar um átomo, fazer uma bomba daquilo, expende menos energia do que se desintegrar aquele ponto morto na criatura, como a Sheila definiu. E às vezes são séculos, e às vezes é a dor com toda a sua força atuando na criatura para aquilo começar a desintegrar. Aliás, abrindo um parêntese, tem um conceito, aí vamos ter um pouquinho na física aqui, né? O professor Laborieu, acho que ele foi físico ou químico, se não me engano, quando encarnado, depois, como espírito, ele traz algumas mensagens pelo Chico, e uma delas está no Instruções Psicofônicas ou no Voz do Grande Além. Acho que é Círculo de Oração que chama a mensagem. E é muito interessante, gente, porque ele vai comparar, por exemplo, uma reunião mediúnica. Vocês já ouviram falar de ciclotron? Quem já ouviu falar de ciclotron? Não. É um acelerador de partículas. Então, o que a física, por exemplo, hoje faz? Aqui em Campinas, nós temos um grande acelerador de partículas, um dos mais importantes aí do mundo. O que a física faz? Acelera partículas a velocidades assim, impressionantes e faz com que elas colidam entre si. Por exemplo, nêutrons colidindo com nêutrons, etc. Porque a partir desse choque entre partículas surgem outras partículas. É assim que vai se estudando, por exemplo, as partículas subatômicas. nêsons, quarks e outras que vão surgindo a partir desse choque da matéria. E assim eu formo novos elementos, enfim. E aí ele compara uma reunião mediúnica a um ciclotrão, em que os que compõem uma reunião mediúnica, médiuns de sustentação, médium que dá passividade, o próprio dialogador, eles são como que aceleradores de partículas, que aqui não são partículas físicas, mas, por exemplo, ideias, sentimentos. E aí o espírito endurecido, cristalizado, vai ser colocado para ser bombardeado por esse ciclotron, e a partir desse bombardeamento de amor, de luz, de bondade, aquilo que nele é cristalização começa a ceder. Olha que visão fantástica, o que é um processo de uma reunião mediúnica? O que a gente faz na física, nos laboratórios, é o que se passa ali com o espírito. Nós fazemos parte aqui mesmo, nesse momento, nós somos um ciclotron. Espíritos estão aqui, ouvindo falar sobre o evangelho, e o que a gente está conseguindo irradiar de bondade e amor são as partículas que estão bombardeando esses corações, ajudando eles a quebrarem essas cristalizações. E a energia despendida nisso é enorme. Então, é o que está por trás dos processos de mudança do ser. Energias imensas, mantidas por aqueles que se conectam com a fonte suprema de energia no universo, o Criador. Eu não é uma visão incrível, né, do que é um processo, por exemplo, uma simples reunião mediúnica, um processo de altíssima complexidade espiritual. O né? Que mais, amigos?
Aí,
sobre lá, diga lá, Fer.
Porque assim, na semana passada, inclusive, você comentou sobre do que a gente não é capaz, às vezes, em busca de fama, e se vê a criatura fazendo, né, mil e uma coisas. Assim. E porque ela realmente quer aquilo. Então, a partir do momento que a gente coloca, não, eu escutei esse chamado e realmente elejo isso como uma prioridade, é que as coisas vão se transformar. Porque enquanto eu tô naquele, eu quero, mas...
Eu quero.
Assim, é porque a gente não elegeu, a gente não entendeu ainda o quanto isso é importante. A gente não estabeleceu isso como uma prioridade mesmo, de fato, na nossa vida.
Exatamente. Então, aqui a gente vai entrar num outro ponto-chave do estudo de hoje, que é entre vocação e eleição, ou entre chamado e escolha. O que, que há nesse intermédio aí, que é tão fundamental na nossa jornada evolutiva? Só para mensurar, só para informar, a mensagem que a gente havia dito, do Laboriô, está no Vozes do Grande Além, capítulo 9, o Círculo de Oração. E aí, sobre isso que a Fer falou então, escolha, chamado, vocação, de um lado, escolha, eleição, de outro.
Você falou chamados, todos nós somos.
Chamados, todos
somos,
né?
A essas alturas já poderíamos dizer todos chamados, mas ainda poucos escolhidos. Aliás, vale lembrar que Emmanuel fala justamente sobre isso no prefácio do livro Paulo Estevam. Entre os motivos que ele elenca para trazer até nós uma obra como essa, primeiro ele fala da mornidão do cristianismo. O cristianismo estava muito morno, muito acomodado, os cristãos muito acomodados. Era preciso lembrar o que foi a dimensão da escolha dos cristãos de outrora, qual foi o preço pago pela escolha. E ele também fala do exemplo de Paulo, propriamente, dizendo assim, ó, certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Duas palavras, quem não foi chamado? Quem não recebeu um convite? Uma incumbência. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Ou, não ouvi esse convite, não dá para repetir. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, no sentido de não saber, insciente. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso.
E lembra um pouco, ó, quando a gente está vendo dentro da doutrina espírita, né? Ah, mas eu não conheço meu passado, então eu não tenho como me melhorar, né? Se eu não conheço, como é que eu vou saber no que eu preciso melhorar?
Até hoje, né?
Quanto às tendências, né? Exatamente. As tendências nossas são o atestado do que fomos, do que temos feito, de onde mais temos caído. Então, Emmanuel aqui, ele vai direto ao ponto. Olha, na verdade, gente, muito da nossa falta de sentido, da nossa falta de rumo, da nossa incerteza, da nossa dúvida, na verdade, muito disso é capricho e desatenção. Não é falta do amparo do alto, não.
É daquele capítulo que eu te falei, faz isso e viverás, tem uma parte que eles falam. Primeiro, ele compara, né, quando aquele doutor Dalé pergunta para o Cristo, né, o que ele tem que fazer. E o Cristo faz ele entender que está dentro dele, ele já sabe o que fazer. E aqui ele fala, ó, grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientações dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. Resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço ácido.
Aí, perfeito. Ou seja, a criatura, por que ela se prende ao capricho? Porque ela tem a decisão, a responsabilidade e o serviço áspero. Então, ela já sentiu-se de alguma maneira tocada por Jesus, já se emociona, já espera, anseia, mas nos seus moldes. Então, ela quer moldar o Cristo às suas conveniências. Isso é capricho. E aí o Emmanuel ainda segue, ó. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Né? Sempre tem justificativo. Sempre a criatura vai contar. Não, mas ele recebeu direto. Eu não. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Por que que o Emmanuel coloca menos rudes? É, se você já tem um mínimo de sensibilidade, um mínimo de busca de transcendência, um mínimo de espiritualidade, já não tem mais.
Nós não somos mais de mundos primitivos.
É, você não está mais embrutecido, mergulhado no materialismo. Não é essa a nossa condição. Nós já divisamos a vida eterna, nós já sabemos que ela existe, o que é, para onde vamos. Então, isso não tem mais jeito, né? E ele diz, tem convocação pessoal. Um amigo brincava, né? Jesus não pesca de rede, é de vara. É um peixe. Cada peixe, ele vai pescando individualmente. Então, o modelo do convite vai chegar conforme a necessidade, a dinâmica existencial daquela criatura. Se ela não tiver ou no capricho, ou na desatenção voluntária, ela percebe.
Considerando que cada um de nós partimos com uma programação lá do plano espiritual, embora não nos lembremos dela, mas todos, via de regra, a maioria de nós participamos dessa programação e muita coisa que acontece conosco, nós pedimos ou concordamos, não é?
Exato.
E eu fico pensando que talvez os mais duros sejam aqueles cujas reencarnações sejam compulsórias, então não teria uma programação, pelo menos, não como uma coisa.
É, então ainda muito a consciência, né? Muito voltada mesmo para a matéria ainda, né? Muito nessa dinâmica quase que de expiação somente, né? Mas lembrando, aproveitando isso que o Beto trouxe, hoje mesmo a gente estudava no Evangelho no Lar a parte de pressentimentos, questão 522 em diante aqui do Livro dos Espíritos, e aí os Espíritos falando, né? Que são os nossos pressentimentos muitas vezes? Lembrança do planejamento, que às vezes é insuflada pelos benfeitores. Então, diz nos Espíritos aqui, ó, O Espírito, 522, o Espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência. Quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando elas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto despertando quando o momento se aproxima na forma de pressentimento. Então, os Espíritos vêm e também assopram. Lembra, meu filho, estava previsto. Lembra, a gente conversou de você seguir nesse caminho. Lembra, a proposta era fazer assim. Que você já fez muitas vezes daquela outra forma. Então, aquilo fica ressoando lá dentro, né? E aí o Espírito, temendo o serviço áspero, temendo a responsabilidade e tal, ele vai buscando justificativos. Ah, não, mas assim, assado, ele começa a criar, né, subterfúgios para fugir aquilo que a consciência está falando. Ele está ouvindo a consciência falar o chamado. Mas ele vai tentando abafar de todo mundo, que não quer escolher.
Às vezes é até mais impactante esse chamado. Eu me lembro que eu li, vou me lembrar onde eu assisti, ouvi, de um caso de um casal que reencarnou com uma programação de trabalhar no terreno beneficente. Então, partiu com os projetos lá. Porém, aqui, bem materialmente falando, eles pertenciam à sociedade, eram boas pessoas, digamos assim, mas envolvidos pelas benesses das reuniões sociais e tal, eles se esqueceram, eles viviam bem, mas nada faziam nesse terreno. E o responsável por eles, digamos assim, lá no plano espiritual, houve por bem reencarnar na condição de filho deles. Reencarnou e era um menino simplesmente maravilhoso. Vamos dizer assim, olho, de olhos azuis, cândido, belo, inteligentíssimo, doce, encantava todos na família. Ele polarizava a atenção onde chegava. E depois de alguns anos, dois, três, quatro anos, ele desencarnou. E houve um impacto muito grande naquele meio, particularmente nos pais. Parece assim, uma chacoalhada, ficaram inconsoláveis. Porém, na sequência, eles viram perder a graça, aquelas reuniões sociais, aquelas certas, algumas futilidades, algumas coisas que não somavam e tal, e eles acabaram se voltando para um trabalho beneficente, em memória, digamos assim, ao garotinho que voltou ao plano espiritual, e cumprindo a programação, mas imagina o recurso que foi utilizado, né, para colocá-los nos trilhos, né? O próprio orientador, o responsável, alguma coisa assim, se dispôs a reencarnar e passar por essa situação para chamá-los à realidade, digamos assim. Eu achei muito interessante. Mas esqueci, agora não lembro de como tudo.
Maravilha, amigo. E realmente, né, são casos que nos falam das inúmeras possibilidades por meio das quais o chamado chega. A misericórdia vai tentando antes as maneiras mais sutis, pelas vias do estudo, dos deveres que vão surgindo, mas às vezes, né, em instâncias assim, em circunstâncias mais graves, mais urgentes, os benfeitores às vezes se dispõem a experiências como essa, uma encarnação, um relâmpago, com todo o processo de passar, que para um espírito mais elevado, é doloroso encarnar de novo. Né? Não é agradável encarnar de novo. Mas ele se dispõe para ter essa breve vida e servir de elemento despertador, estímulo dos seus pais. Em muitos casos, né, a gente vê, às vezes, a porta a um templo católico, evangélico, espírita ou qualquer outro, em decorrência, às vezes, de desencarnações ditas prematuras, prematuras na nossa maneira de ver, porque na maneira de ver divino não há nada prematuro, a não ser o suicídio, quando há essa escolha infeliz da criatura. Né? Mas muitos aportam e reencontram um caminho de espiritualidade, de serviço, a partir de experiências mais impactantes como essas.
Estava lembrando um pouco de Paulo, quando ele se dá conta disso, né? Que ele estava sendo chamado por todos os meios, mas ele não queria ouvir.
Sim, porque ele estava escolhendo outra coisa. E eu acho que vale a gente pensar aqui, como é que é o processo da escolha? Porque escolher é o quê? É chegar e falar assim, Senhor, então eu escolhi isso. É isso? O que é escolher? é um ato assim de um instante ou é uma maneira pela qual eu passo a me portar? Não é um processo? Faz sentido que seja um processo? Para ilustrar, eu separei aqui uma mensagem com o título Escolha. Porque Paulo, ele vinha insistindo num processo de escolha equivocado. Jesus traduz isso numa frase que nós conhecemos bem. Qual que é? Não recalcitres contra os aguilhões. Paulo, a sua escolha está indo contra o chamamento divino. Você está escolhendo outra coisa. Existem outros chamamentos no mundo. Não existem só chamamentos divinos no mundo. As ilusões espalham os seus convites a todos os cantos, em todas as direções. Agora, existem os convites divinos que nos cabe buscar.
Tem só
Diga, um pode falar.
Porque você tinha mencionado a diligência, né? E aí tem uma definição aqui do André Luiz sobre a diligência, e ele traz um pouquinho dessa ideia do pouco a pouco, que ele vai falar assim, ó, ninguém confunda precipitação com diligência. Precipitação é pressa e refletida. Diligência é zelo prestimoso. Não vale acelerar imprudentemente a execução disso ou daquilo. Toda realização digna é obtida pouco a pouco.
Olha que maravilha, né? Bem no sentido do que a gente comentou antes, a diligência como essa coisa de refletir também, de saber em que sentido eu estou aplicando a minha energia, né? Qual que é a meta... E assim, quando a gente fala de escolha, a gente vai ver pela mensagem aqui do Emmanuel, no livro Irmão, capítulo 10, vamos supor, eu escolhi ser mais paciente. Como é que eu vou alimentar e manter essa escolha? Eu vou, por exemplo, começar a ler livros que me ensinem melhor o que é a paciência. Então, parte da escolha é... buscar me cercar de conceitos em torno daquilo que eu busco. Eu vou começar a buscar músicas que me incitem à serenidade. Convivências que me ajudem a ser mais sereno. Percebe? Quando eu elejo alguma coisa de busca, eu trago junto uma série de elementos que vão manter aquela escolha. Por exemplo, eu escolhi prestar tal concurso. Então, a partir do momento que eu escolhi isso, eu vou escolher livros que me ajudem a prestar aquele concurso, horários da minha semana que estarão consagrados àquele concurso. Se eu escolho horários que estarão consagrados àquilo, eu vou ter que escolher também atividades em que eu não mais vou fazer para ter tempo para aquilo. Percebe? A escolha, ela traz uma série de elementos que vão manifestando essa escolha ao longo do tempo. Eu vou escolhendo certas emoções, certas posturas. Antes de entrar aqui, só para a teminha, perdão aí se eu demorei, porque não está saindo o som do alerta, e às vezes eu não vejo. Diga lá, teminha.
Arthur, nós poderíamos, então, associar todo esse aprendizado com o capítulo 25, né?
Tá
buscar
falando?
E achar. Como?
Não está fechado o microfone?
Não, meu está aberto.
Peraí, então.
Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Oi? Então, tá bom. Então, nós poderíamos associar todo esse aprendizado lindo e maravilhoso, né, ao capítulo 25, buscais e achareis, porque ele está, aqui fala isso, né? Pedi e se vos dará, né? Buscai e achareis. Então, tudo isso que está falando, está ensinando, é o que está indicando o Evangelho, né? A citação de Jesus. Quando você busca, você acha. Agora, se você associa a vontade, a diligência, a perseverança, tudo isso que você acabou de falar, não tem como você fugir, nós fugirmos da situação desse dessa evolução, né? Dessa melhora de nós mesmos, estudando a nós mesmos através de uma reforma interior, uma reforma íntima, você vai pesquisando, conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos continuar, aliás, vamos assim, nos mantermos no caminho certo, né? Através do pedido, do buscar e achareis, né? E bater a porta. Aí nós vamos encontrar o caminho da vida realmente, né?
Exato, querida. Boa lembrança aí, né? Daquelas três construções que Jesus apresenta no Evangelho, né? Buscai e achareis, pedi e obtereis, e o bater à porta, e a porta vos será aberta. Diz respeito justamente isso, tanto à diligência como também à natureza da escolha, né? Porque uma vez que eu defini essa escolha e tudo que está atrelado a ela, a própria vida me escolhe também para me ajudar a desenvolver aquilo que eu escolhi. Então, só para dar um exemplo, a gente vai entender melhor aqui. Quando os meus pensamentos giram em torno do bem, quando eu escolho o bem como roteiro de atuação, pensar no bem já é em si mesmo uma prece, e essa prece invoca as forças do bem a meu amparo, meu amparo, né? Então, assim como eu escolhi o bem, as forças do bem me escolhem, então, como instrumento. Por outro lado, aquele que começa a planejar o mal, por exemplo, um crime, etc., o princípio que está operando é o mesmo. Ele escolheu o mal para operar. Então, as forças do mal vão escolhê-lo também como instrumento de operação. Só que aí não é uma prece mais. O Clarence diz, é uma invocação. Mas o princípio é sempre o mesmo. O que a criatura escolheu, ela será escolhida naqueles termos, pela vida, pelas forças da vida. Se ela escolheu esse tipo de forças aos quais se vincular, aquelas forças a escolherão para ser instrumento delas, onde elas estiverem. Uma sintonia. Uma imatação, né? Uma ressonância.
Eu ia comentar isso mesmo, ela entra em sintonia e se associa.
Isso. Aquelas forças. Então, claro.
Sobre a frase, né? Pedi, obterei, lendo um pouquinho sobre ela, uma das explicações lá do Mestre Search que eu vi é que o verbo usado no original, ele não é tão assim imediato, né? Pede e obtenho. Ele é assim, continue pedindo para você conseguir, né? E eu acho que entendo que é essa questão do processo, né? Da constância,
Isso.
que não é mágico, né? Como a gente estava falando aqui, é algo de tempo, esforço e direção.
Um exemplo. O indivíduo vai prestar um concurso. Aí ele pede na oração: Deus, me ajuda no concurso. Faz isso só um dia, não estuda mais e pronto, espera. Aí o outro, a cada novo dia, ele pede auxílio ao Deus por meio do estudo que ele realiza. Qual dos dois terá um resultado mais eficaz? O que está pedindo todo dia por meio do estudo que faz, ou aquele que pediu só no primeiro dia e depois entregou-se à inércia, à inação? Então, o movimento que a criatura está fazendo é um pedido à vida. É um pedido de auxílio naquela linha de ação que ela está adotando. Pode ser no bem ou no mal. Ela vai encontrar forças que vão secundá-la no bem e no mal. Se você quiser descer ladeira abaixo, você vai encontrar muita força para te ajudar a empurrar. Agora, se você quiser subir também, ladeira acima, tenha certeza que você vai encontrar muita força para te impulsionar. Então, capítulo 10, livro Irmão, Escolha. Emmanuel diz assim: chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. O que Emmanuel está dizendo? Não é só o céu que chama, não. Sim, tem o movimento da criatura, mas além do céu, tem outras coisas que chamam. A terra também chama. Com as suas ilusões, né? Os vícios chamam. Existem convites de todas as procedências. Claro que a gente está buscando os do céu, mas a gente vai ser alcançado também por outros. E é a atenção que nos cabe de saber discernir. De onde vem esse convite? Para onde ele aponta? Então, é isso que o Mano está falando, ó. não é só do céu para a terra. Também existem convites do terra a terra. E aí ele diz, observamos-las, essas expressões, né, chamados escolhidos, no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Deu para entender aqui?
A gente vai ficar com o que a gente emitiu.
De um que a gente chamou internamente para ser o centro da nossa vida. Então, quando fala assim, escolhidos, os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que escolheram associar-se àquelas forças. Por que, que Paulo era o vaso escolhido? Porque ele escolheu oferecer o seu coração a Jesus. Então, não era só ele o vaso escolhido. Pedro foi um vaso escolhido. Todos, ao longo do tempo, escolheram o Cristo. Foram por ele escolhidos para ser vaso serviço, a seu serviço. Então, cada criatura, ou toda criatura, é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E o teu coração vai ser um reflexo de todos os corações vinculados àquele mesmo tesouro. É o sexo. Então, beleza, o seu coração vai ser um reflexo de todos os corações cujo tesouro maior é o sexo. Se você escolheu isso como centro da vida, esse é o processo. Então, o que você vai começar a expressar e a refletir? O pensamento desse tipo de espíritos. Encarnados ou desencarnados? Sexo, poder, qualquer outra coisa. Cultura, sabedoria. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Se eu deixo as tentações soltas dentro de mim, se eu não as analiso, se eu não as estudo para identificar a sua raiz, para resistir a elas, se eu deixo brecha para elas, aonde elas vão me levando? Cada vez mais. Angústia. Qual que é o grande drama do vício? Uma angústia de nunca conseguir saciar o vício. Por quê? Ele deu brecha para a tentação. Cedeu a ela, está cedendo a ela. Quanto mais ele cede, mais ele expressa ou encontra dentro de si a angústia de nunca conseguir sair daquele ciclo. Ele cedeu uma vez, aquilo satisfez momentaneamente, mas deixou a angústia de querer mais. E aí, às vezes, ele não pode mais agora, mas ele fica sofrendo até poder mais adiante. Consegue mais uma anestesia. Logo depois, volta a angústia. Ele fica preso nisso, porque ele escolheu a tentação como mote do seu pensamento, do seu sentido. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. A pessoa só consegue ver problema e defeito. Como é que é a vida dessa pessoa? Se não um espinheiral. Qualquer pessoa que ela olha, ela só vê defeito. Qualquer situação que ela veja, ela só vê o lado menos feliz. Como é que é a vida interna dessa criatura? A quem ela fere primeiro? Claro que ela fere outros, com os comentários, né? Tal. Mas quem está cercado de espinhos? Eu. Porque ela escolheu fazer disso o mote da sua vida. Olha, o meu objetivo é ficar olhando espinhos. É o que ela reflete. Percebe o que é a escolha? É desrespeito, não só uma coisa dizer assim, não, é isso ou aquilo. É um conjunto de posturas associado. criatura que escolheu fazer da sua vida o hábito que ela cultiva olhar espinhos, ela não vai refletir sendo espinhos. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. A criatura é um capitão do desânimo, por onde ela passa. Ela vai atraindo, né? Como um general, assim, um major, ela vai atraindo o exército do desânimo. Porque ela fez do mote da vida dela anotar, lembrar-se sempre dos desapontamentos e das amarguras. Então, a vida dela é um rosário de ficar lembrando de toda dor, de toda ferida, de toda atitude infeliz das criaturas do pretérito. Ela vive de recapitular isso. Porque ela vai... Qual a força que vai escolher ela para ser o seu vaso? Desânimo. Agora, quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos sementes. Quem faz de um dos modos da sua existência o estudo, ele está se tornando um vaso onde a luz do conhecimento vai irradiar, né? Onde o manancial do conhecimento vai brotar. Porque a escolha dela traduziu-se numa série de ações que giram em torno dessa busca, dessa escolha. Buscar livros, buscar conviver com os mais sábios, buscar meditar mais sobre o que lê, o que ouve. Todas essas ações dizem respeito à escolha dela de ser mais sábia. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quando a gente olha para um Chico Xavier, para um Eurípides Barçanufo, para um Bezerra de Menezes, quando estiveram encarnados, o que a gente vê? Vocês nunca pararam para pensar o quanto esses espíritos fizeram, realizaram com o que tinham. Por isso, Barçanufo, em menos de 18 anos, lá, 15 anos, é que a gente pode pegar o período dele antes do espiritismo, que ele já era um espírito profundamente diligente. Né? Mas quantas frentes de atuação o espírito opera, quanto fiel às obrigações, em quantas frentes ele é tão profícuo, ele é tão útil, ele gera tanto progresso. Então, Eurípides era jornalista, tinha farmácia com 17 anos, foi político, era educador, era culto, médium, enfim, com 20 anos. Todas essas frentes, progresso, sabe? Estímulo. Pega um Chico da vida, mesma coisa, um Bezerra, qualquer outro que a gente possa elencar nesses termos. Kardec. A força que esses espíritos têm, um espírito, de dinamizar o progresso de uma coletividade. Um espírito. Por quê? Porque ele fez coisas impressionantes, subiu o Everest? Não, porque ele foi fiel às obrigações. Olha a força de ser fiel às obrigações no contexto existencial. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Quem faz da sua vida uma oferta constante de flores, não há senão de colher frutos de gratidão, de simpatia, de amizade. Porque ele escolheu isso, essas forças o escolhem para ser seu emissário. Deu para pegar a ideia do que é escolha? Mais do que dizer assim, não, senhor, então é isso. Não, é um conjunto de posturas que se adota daí por diante, em que, cultivando aquilo, essas forças também te escolhem, então, para ser um exemplo daquilo. Serve a fraternidade e refletir-lhe-ás a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-te-ás em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Então, as forças que eu procuro vêm até mim pelo ímã do pensamento, do coração. Não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. Então, se eu me detenho excessivamente na tristeza, eu me associo àquela força, então ela vem até mim, me escolhe também. Né? Como dizia, não sei se Freud ou Jung, né? Quem olha muito para o abismo passa a olhar para ele também. Se a gente fica muito tempo olhando para o abismo, daqui a pouco o que eu vejo no abismo está se refletindo em mim. Mesma coisa, quem volta-se para a luz, nessa definição de fé que nós temos no pensamento de vida, ajustar o espelho da mente, voltando para a luz divina, quem olha muito para a luz passa a olhar para ele também. Então esquece o mal para que o bem te enobreça. Não ouvides que o tempo infatigável dá-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Então, é uma ressonância. O que eu escolho, nisso mesmo estou sendo escolhido pela vida e pelas forças da vida associadas a essa escolha. Deu para entender essa parte da escolha, da diferença, então, entre o simples chamado e a escolha, a vocação e a eleição? O eleito, o escolhido, é aquele que recolheu o chamado e passou agora a dinamizá-lo por meio de todas essas ações associadas à escolha, com toda a diligência, como a gente viu lá no início. E aí o finalzinho aqui, né? Que agindo desse modo não tropeçareis jamais. Forte jamais, né? Jamais.
Na tradução que acho que a Ferreira não me tem. Nunca jamais.
Nunca jamais. Que é para frisar mesmo que... E aí, o que vocês acham disso? Quando há tropeço? Quando a base? Por que eu tropeço? Porque a base, de alguma maneira, uma das bases em que me apoio, um dos pés, oscilou. Faltou base, faltou solidez. Se a base, se as bases estiverem sempre seguras, a chance de tropeço... Deu para entender a ideia? Tem uma mensagem, tentando achar aqui no Evangelho do Espiritismo, que eu lembro que tinha um amigo que ele ficava impressionado, né, com essa mensagem. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Acho que está no capítulo 1 do Evangelho do Espiritismo. É uma frase só, na verdade. O Espírito diz assim, né? Tudo é fácil aquele que ama e crê. Né, Fer? Você lembra quem que gostava dessa frase? O Vitinho, né? Ele ficava tocado com essa frase. Como assim tudo é fácil para aquele que ama?
Nada é difícil para aquele que crê.
É. Né? É nesse espírito, assim. Eu estou tentando achar aqui. Eu acho que é o Santo Agostinho que fala lá. No Evangelho do Espiritismo. Mas é esse o espírito, né? Tudo é... Achou aí?
Achei.
Aqui, ó. Tudo é fácil aquele que crê e ama. Que é só um pouquinho. Está no capítulo 1, hein?
É, acho que está no capítulo 1.
Capítulo 1?
É.
Item passou já.
É o item 10.
Item 10. É que ela está no meio aqui, né? Achei. É, item 10, capítulo 1. Tudo é fácil aquele que creia. O que o Espírito está dizendo, hein? Olha a dimensão disso. A gente fala, não, mas é difícil. Está parecendo tão difícil. Talvez está faltando crença e amor, né? Eu creio. Porque quando o amor abunda, o que é a dificuldade de construir um novo hábito diante do amor que abunda? é nada. Então, se olha para essas grandes almas, por exemplo, a gente citou aqui, acho que semana passada, São João Maria Batista Vianney, cura d'Arce, Vicente Paulo, Francisco de Assis. Você tem a impressão, olhando para eles, de que é fácil. Embora a vida seja só pancada, só dificuldade, mas eles fazem parecer fácil. Por quê? Porque tudo é fácil aquele que crê e ama.
Pela segurança, né?
Pela segurança do passo. Entende? Bases seguras, sólidas, hábitos, sempre no processo de
construção. A gente falou da promessa do Cristo. É uma promessa que é certeza.
Segura.
Certeza. Quando você consegue entrar nesse fluxo,
aí não tem... Quando o amor abunda mesmo, e é o que nós estamos tentando, né, descobrir, sentir, não tem mais ânimo, cansaço. Se tem, assim, um lapso, um instante, logo a criatura se recompõe. Né? O São João da Cruz foi um grande místico da Igreja Católica, um dos doutores da Igreja e tal. Ele dizia assim, tem uma frase que eu gosto muito, a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. São João da Cruz escreveu A Noite Escura da Alma. A alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Olha que sublime. Ontem mesmo eu estava vendo uma frase através do Chico, né? O Espírito falava assim, a síntese é a alma da verdade. E aí, olhando frases como essas, você entende isso. A síntese é a alma da verdade. Porque nessa simples frase, o quanto São João da Cruz disse? Tem compreensão sobre amor, sobre disciplina, virtude, perseverança, paciência, luta, dor, dificuldade, expiação. Tudo está contido em uma frase como essa. A alma que caminha no amor não descansa nem se cansa. Porque entendeu isso? Defaça aquele que crê e ama. Porque o que parecia difícil, diluído pelo amor imenso do Cristo. Da vontade, né? Questão 909. Ah, e bem frequentemente, com bem poucos esforços. Poderismo. Então, é mais ou menos isso, pessoal, que a gente queria trazer hoje em torno aí do que seja realmente consolidar as nossas escolhas na forma de uma nova natureza, né? De novos hábitos estabelecidos, em que o caminho se faça cada vez mais fácil, porque quanto mais hábitos melhores consolidados, mais espontâneo e natural vai se fazendo o fluxo. Menos resistências eu tenho que vencer para caminhar. Quando eu já estou em jornada, em fluxo, a resistência ao movimento é menor do que quando eu estou saindo da inércia. Sempre sair da inércia custa mais energia do que quando já se está no movimento, acelerar um pouco mais. Então, que a gente possa entender isso e entender todas as ações que envolvem cada escolha nossa. Não é simplesmente dizer a Jesus, Senhor, então eu te escolho. Eu escolho o Evangelho. É compor agora um leque de ações que afirmem, que atestem a minha escolha. Porque então a vida me escolherá, conforme aquilo que tem escolhido, ajudando-me, secundando-me no caminho que me propôs. Beleza? Então, mais algum comentário aí, pessoal de casa? Hoje ficou mais quietinho. Então, a gente fica por aqui hoje, pessoal, concluindo o versículo de número 10, penúltimo versículo. E aí, na semana que vem, então, a gente arremata esse trecho com o derradeiro versículo de número 11. E aí, a gente anuncia também na semana que vem qual o próximo trecho que nós vamos estudar. Beleza? Então, a todos que nos acompanharam aí, suas casas, nosso grande abraço, desejosos que Jesus nos permita estarmos juntos novamente na próxima semana.